Inclusão em Rede.
Olá, estamos aqui, queridos amigos, com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Eu sou a professora Leomar Marquezine, fundadora e coordenadora do CIANE. Uma rápida autodescrição. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, com alguns fios grisalhos, estou com uma blusa preta, um lenço no pescoço preto com bolinhas brancas e uso óculos com armação vermelha. Muito boa tarde, vamos começar este programa no qual eu trouxe o nosso querido amigo Roberto Leite. O Roberto Leite vai começar fazendo a sua autodescrição.
Muito boa tarde a todos, meu nome é Roberto Leite, como a professora Leomar falou, eu sou um homem de 57 anos, cabelos grisalhos, mais já para brancos do que para grisalhos, segundo o que dizem, barba por fazer, olhos castanhos e pele morena clara, visto uma blusa cinza, uma blusa de montanhismo, e por baixo uma camiseta branca. Por enquanto é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, professora Leomar, uma grande satisfação poder participar.
Eu que agradeço a tua disponibilidade em estar aqui. E quero fazer a descrição do nosso intérprete de Libras, Everton Murilo Santos. O Everton está com o uniforme da Uninter, dos intérpretes de Libras, que é uma camisa azul marinho, com a logo da Uninter no bolso. Ele é um rapaz moreno claro, de cabelos pretos e usa óculos. Então, meus amigos, feito aqui a nossa descrição, a gente vai começar a conversar com o Roberto Leite, que já é um amigo de muitos anos, que é famoso em Curitiba, porque ele tem o seu cão-guia Dexter, que é maravilhoso. Depois vocês vão saber sobre o Dexter e talvez até a gente consiga mostrar o Dexter. Roberto, eu gostaria que você começasse falando um pouco a respeito da sua história. Você é uma pessoa com deficiência visual total, portanto é cego, e eu pergunto do começo da sua história. A sua cegueira é congênita, hereditária ou adventícia? Eu gostaria que você contasse sobre você e nos explicasse um pouquinho estas diferenças.
Certo. Professora e amigos que estão nos ouvindo, eu comecei a perder a visão com 7 para 8 anos de idade. À época, o diagnóstico não foi preciso, até pela questão do momento histórico em que estávamos, né? Estávamos lá em 1971, 72. Então, o que acontece? Eu comecei a ter uma dificuldade para enxergar de longe, a reconhecer pessoas de longe. Foi passando o tempo, fomos continuando a fazer investigações, e na escola eu fui tendo dificuldade de enxergar o que era escrito no quadro negro, né? E, consequentemente, quando viemos para Curitiba, meus pais foram me levando em oftalmologista para tentar descobrir qual era o diagnóstico, então foi diagnosticado retinose pigmentar. Então, a retinose pigmentar é uma moléstia genética, ela passa de uma geração para outra, porém, no meu caso, ela saltou gerações. Então, eu tenho retinose pigmentar, a minha irmã mais velha tem, meus pais não têm, meus avós não têm, meus bisavós não têm. Tem a notícia de um tataravô na Itália, que nós viemos a saber que ele teve cegueira. Mas não, lógico, né, não temos nenhuma documentação para demonstrar se era por retinose ou não, mas por conclusão a gente chegou a essa situação. Aí o que acontece? A retinose pigmentar ela começou a fazer essa perda visual em mim, e eu fiquei baixa visão durante muitos anos, desde os anos, né, começo dos anos 70 até 2004. eu tive baixa visão. Em 2004, eu comecei a ter uma perda visual mais acentuada. Ou seja, não é porque eu perdi mais visão, é que o pouquíssimo que eu perdia, devido aos pigmentos que vão se formando na retina, já causavam um efeito bastante grande. Então, foi quando eu fui aprender a informática para baixa visão e cegos, e eu parei para pensar também, eu já era casado, e conversando com a minha esposa, falei, eu vou estar um passo à frente da perda visual, eu vou aprender a mobilidade com a bengala. E foi aí que começou a minha caminhada nas instituições para capacitação. No meu caso, foi a orientação em mobilidade e os leitores de tela para computador, para celular. Consequentemente, a minha cegueira é uma cegueira que a gente chama de cegueira adventícia, ou seja, o que antigamente se chamava de cegueira adquirida. Eu me tornei cego depois de adulto. Então, toda a minha fase de alfabetização, toda a minha fase de primeira formação foi toda como baixa visão. Então, eu cursei o ensino fundamental, cursei o ensino médio, o que, quando eu estudava, chamava-se primário, ginásio e científico. Então, fiz toda a escolaridade. Depois, eu fiz o vestibular para direito, o qual eu cursei por pouquíssimo tempo. Por quê? Porque eu, enquanto baixa visão, lá nos anos 80, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu não conseguia dar conta da leitura. O curso de direito exige uma leitura muito grande. Então, eu não dei conta, me dava muita dor de cabeça, porque a única tecnologia que tinha à época era o óculos, que era uma lente, nada mais do que uma lente de aumento. Era uma lente de aumento precisa, ela aumentava 8 vezes o tamanho dos caracteres, porém, aquilo me causava muita dor de cabeça. Então, eu abandonei e fui fazer um curso na área da saúde, onde a fisiologia não muda. A fisiologia, você conhecendo fisiologia, conhecendo anatomia, conhecendo biomecânica, você consegue ter uma fundamentação muito boa para o curso de fisioterapia, dentre outras áreas que são obrigatórias e que tem no currículo do curso. Então, a minha primeira formação superior é em fisioterapia. Esse curso de fisioterapia, para mim, foi um aprendizado gigantesco, porque à época teve uma peculiaridade, né, que tinha a cadeira, né, a disciplina de anatomia, e a disciplina de anatomia era feita anatomia prática e anatomia teórica. A anatomia prática era com cadáveres, e os cadáveres em tanques de formol. Então, o cheiro era bastante forte, e eu tinha que olhar numa distância muito próxima para poder visualizar as peças. Então, os músculos, os relevos ósseos e tudo mais. Bom, para encurtar a conversa de tudo isso, no terceiro bimestre, porque a disciplina era anual, isso foi em 1984, eu já tinha, no terceiro bimestre, eu já tinha eliminado a anatomia prática, porque eu falei, eu quero não precisar mais entrar nesse...
Nesse tanque
nesse
de formol.
Laboratório de anatomia com esse cheiro de formol. Eu colocava as máscaras que a gente usa hoje, né, devido à pandemia do Covid, eu utilizava para fazer as aulas, para assistir as aulas de anatomia prática. Então, eu colocava uns 4 tufos de gás para minimizar o odor do formal. E foi assim que eu cursei a fisioterapia, me formei, não reprovei nenhum ano, não peguei nenhuma dependência à época. E depois eu comecei a trabalhar com a fisioterapia na área da geriatria e gerontologia. Trabalhei no Instituto de Geriatria e Gerontologia do Paraná, junto com o Dr. Maurílio, que é um grande geriatra daqui de Curitiba. Também trabalhei junto com alguns outros médicos parceiros nossos do Instituto e também de outras clínicas. E dessa forma eu conduzi a minha vida profissional como fisioterapeuta. Fiz o primeiro curso que teve na PUC de gerontologia, uma pós-graduação, me formei também, e em 2011, quando eu já estava completamente cego, eu fui resgatar aquela paixão pelo direito antiga. E aí eu fiz o vestibular para Direito, passei, cursei Direito na Centro Universitário do Brasil, UniBrasil, do professor Clemerson. E ali eu me formei em Direito, o que me deu mais uma formação superior. E agora eu estou me preparando para a prova de segunda fase da OAB. Então, tenho duas profissões, uma e meia, né?
Muito uma bem como sucedido.
E a outra como bacharel em Direito, quase advogado.
Muito bem sucedido, né, na sua vida profissional e na sua vida social e afetiva. O Roberto é o exemplo de uma pessoa cega com a plenitude de vida, né, Roberto? Graças a Deus. E graças a
tua força. Bastante nesse sentido.
Com certeza. Roberto, você poderia nos explicar essa diferença entre a cegueira congênita adquirida, adventícia, hereditária? Pode nos explicar rapidamente?
Sim.
Nós temos aqui já, Roberto, o Boa Tarde da Marcele Mesquita, que é nossa intérprete de Libras, e o Rafael Cardoso, que já diz aqui, obrigado pela aula, Roberto. Está aqui conversando conosco.
Professor Rafael, um amigo muito querido, professora Leomar.
Olha só que bacana, está aqui conosco.
Competentíssimo. Competentíssimo, é um mestre em pedagogia. É um grande professor. Então, vamos lá. A cegueira hereditária é aquela que vem na carga genética, pode saltar gerações ou não, e se ela for recessiva, ela precisa que venha essa carga tanto do pai quanto da mãe para que a situação se manifeste. A cegueira congênita é aquela que ocorre em decorrência de uma má formação quando inicia a divisão celular após o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, quando iniciam as divisões celulares, pode ocorrer um acidente nessas divisões, e aí pode ocorrer uma situação de cegueira congênita. Já a cegueira precoce é aquela que ocorre na pessoa na primeira infância, no máximo na segunda infância. E a cegueira adventícia é aquela que ocorre com a pessoa adulta. Porque a gente tem que ter em mente que muitos dos cegos, eles têm a sua cegueira a partir da vida adulta. Seja por uma causa de diabetes, seja por retinose pigmentar. Então, uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, eu tenho uma cegueira adventícia, mas a causa é hereditária. Porque a retinose pigmentar, ela é de caráter genético. Então, é uma carga genética que eu recebi e que manifestou a retinose. E, dessa forma, o que acontece? A gente tem uma situação muito interessante com os cegos adultos, que é o seguinte, quando a gente pensa em cegueira, habitualmente a gente pensa em braille. E a maior parte dos cegos que se tornaram cegos adultos, eles não sabem braille. Eu não sei braille. Eu fiz o curso de braille para começar a aprender o braille, mas eu confesso que a ponta dos meus dedos não deram conta da decodificação dos pontos e transformá-los em uma informação inteligível para mim. Então, eu tentei, não dei prosseguimento também. Por quê? Porque com os leitores de tela, eu passei a ter uma comunicação com a sociedade inteira, não somente com quem sabe o braille. O braille tem uma importância imensa, imensa, principalmente na formação de conceitos, na alfabetização, para aqueles que são cegos desde a infância, ou exatamente, precocemente. Então, não existe uma competição entre braille e leitores de tela. O que existe é uma complementação de uma situação e de outra.
Exatamente.
Do uso de um e de outro.
Eu sempre digo nas minhas conversas e quando eu faço palestras que o braille é indispensável na alfabetização porque ninguém aprende a escrever só ouvindo. Tá?
Exatamente.
Então, ela tem que ter realmente esse recurso, que é um recurso riquíssimo, né?
É.
Insubstituível, que é o sistema Braille, leitura e escrita em Braille. Mas, como você disse, realmente, né, muitos que ficaram cegos já na vida adulta não chegaram a aprender o Braille porque existem os softs leitores de tela com os quais as pessoas com deficiência visual leem e ouvem, né, tudo aquilo que elas escrevem. Então, é um recurso fantástico. As pessoas com deficiência visual podem dirigir empresas, podem exercer qualquer profissão com esse recurso que lê em voz aquilo que nós lemos com os olhos, né?
Exatamente.
Mas, olha, temos aqui mais a Nina Maria de Oliveira, que está nos dando boa tarde. Os comentários no chat começam a aparecer. E então, vocês já viram aqui o exemplo, né, de vida e de força e de perseverança do nosso querido Roberto Leite. Roberto, você é muito enfronhado, digamos assim, você sabe muito a respeito das leis, mesmo porque você é um bacharel em direito. Eu gostaria que você comentasse algumas coisas a respeito da legislação brasileira que se refere às questões de trabalho da pessoa com deficiência. Nós temos, okay, primeiramente, a lei de cotas, né?
Uhum.
Que a gente sabe que não está sendo tão obedecida como deveria ser, mas eu deixo com você a explicação.
Então, a lei de cotas, ela tem como fundamento observar as empresas, né? Observar em que sentido? Não é observar de ficar olhando, é fazer com que as empresas que têm um número de funcionários X tenham um percentual de pessoas com deficiência neste volume de trabalhadores. Então, nós temos diversos artigos lá que tratam a partir de 200 funcionários, a partir de 500 funcionários, a partir de 1.000 funcionários, e aí tem todo um percentual que é descrito na lei. E para que um trabalhador com deficiência seja demitido, seja por justa causa, seja sem justa causa, já tem que ter um outro trabalhador com deficiência contratado. Por quê? Porque a empresa que tem aqueles números de funcionários descritos na lei não pode ficar sem ter o preenchimento dessas vagas. E é por quê? Porque senão existe, inclusive, previsão de multa, existe previsão de uma série de sanções pela legislação. Então nós temos a lei de cotas. Temos aí uma que saiu bem fresquinha. Por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz, num dos seus artigos, o chamado auxílio-inclusão. E o que é o auxílio-inclusão? Porque nós temos que ter em mente o seguinte, qual é, habitualmente, os cargos e os valores pagos a esses cargos para esses trabalhadores com deficiência? Na sua grande maioria, são cargos que pagam um salário mínimo. E aí eu pergunto a vocês, que estímulo tem, ou que estímulo tinha, até que foi sancionada essa lei, agora novinha, 14 mil, puxa vida, me fugiu o restante do número, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui.
Sim.
O que estimularia uma pessoa com deficiência a deixar de receber o BPC e ir para o mercado de trabalho numa empresa privada que, de um momento para outro, ele poderia perder o emprego? Se o salário que é oferecido, na sua grande maioria, é de um salário mínimo, então não havia estímulo algum, na verdade. Então, o auxílio-inclusão veio justamente para dar esse plus. Por quê? Porque daí o auxílio-inclusão é uma verba de meio BPC, de meio salário mínimo, que a pessoa recebe quando ela está trabalhando num emprego onde ela recebe até 2 salários mínimos, desde que a renda per capita familiar não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa. Então, é um cálculo, vamos dizer assim, um pouco complexo para a gente explicar no momento como nós estamos agora, né, nessa conversa. Aí teríamos que fazer uma uma série de levantamentos de quantas pessoas são daquela família, tem algum outro que recebe benefício ou não, então tem uma série de detalhes. Mas, a grosso modo, é isso. O auxílio inclusão é um auxílio de meio salário mínimo, que a pessoa com deficiência que está trabalhando e que recebe até dois salários mínimos continua recebendo. Isso em relação a que os integrantes da família, somando, não ultrapasse meio salário mínimo cada um de renda. Então, é confuso, mas tudo isso ainda vai ter uma série de adequações, que vem um decreto regulamentador aí para deixar isso mais inteligível, para que isso passe a vigorar, a produzir os seus efeitos de forma plena.
Basicamente, é basicamente isso que você colocou.
Isso.
A lei vai entrar...
vai passar a produzir efeito, né?
Como?
Ela vai passar a produzir efeitos.
Sim,
vai vigorar,
exatamente. Ela vai passar a vigorar em outubro, né,
Roberto? Isso, ela tem um período aí que a gente chama de intervalo ou de vacácio.
Né? Isso mesmo.
Então, em outubro que ela vai fazer, produzir efeito, é
14.176 de 2021. A lei que define critérios para concessão do benefício de prestação continuada, BPC, a pessoas com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A lei do presidente Jair Bolsonaro, que entra em vigor em outubro.
E até vou fazer um adendo aí, professora, que é o seguinte.
Pois não.
Muitas vezes, tá? A lei traz isso descrito de forma taxativa, porém a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, tanto dos tribunais regionais, como dos tribunais estaduais, como daí dos tribunais superiores, eles começam a verificar alguns outros detalhes da realidade daquela pessoa com deficiência, e este parâmetro de meio salário mínimo, ele pode vir a ser flexibilizado. Por exemplo, se a pessoa com deficiência tem um gasto muito grande com medicamento, ou com órteses, próteses, ou com tecnologias assistivas, etc., isso daí poderá vir a ser flexibilizado.
Exatamente. E só um minutinho que está havendo uma interferência aqui. Um minutinho que a gente já desliga. Sabe o que é?
Sou eu falando lá no fundo.
A gente trabalhando em casa? A gente trabalhando em home office é complicado. Olha, ele está gravando aqui o que eu estou falando.
Mas não tem problema.
Só um minutinho aqui para eu conseguir desligar. Ele continua gravando o que eu falo, Roberto. Que absurdo.
Não tem problema, professora. Quando a senhora parar de falar, tenta só mutar o microfone.
Enquanto eu tento aqui resolver o meu problema, eu queria que você fosse explicando a questão que a pessoa com deficiência, quando trabalha, enfrenta na sua locomoção até o trabalho.
Então, gente... Olha que coisa interessante, quando a gente se desloca para o nosso ambiente de trabalho, quando, né, a pessoa com deficiência, ou melhor, quando as pessoas saem de suas casas para ir para o ambiente de trabalho, elas se deslocam de alguma forma, seja a pé, seja de bicicleta, seja de motocicleta, seja de automóvel, seja de transporte coletivo. Então, o que que acontece? A gente precisa ter como meta... Para cada cidade que cada pessoa vive, nós vamos ter uma meta muito clara de termos calçadas acessíveis. Porque é o seguinte, se as calçadas são acessíveis, todos andam com segurança, sem precisar se preocupar em olhar para o chão quando está andando, de forma segura, de forma independente, de forma autônoma. Então, As calçadas acessíveis são metas para cada cidade nossa do Brasil. E cabe a cada pessoa com deficiência, a cada grupo de pessoas, a cada escola, a gente ir fomentando essa obrigação do poder público de, além de fazer os leitos dos automóveis, as ruas, com asfalto de qualidade, fazer também aquilo que é a margem dessas ruas, que são as calçadas, e que também são vias públicas. Isso está determinado no Código Brasileiro de Trânsito, né, no Código Nacional de Trânsito, está descrito na Lei Brasileira de Inclusão. Então, leis nós já temos aí abundantes. Nós já temos bastante leis falando que a responsabilidade no fazer as calçadas e no manter as calçadas é de obrigação do poder público. E aí, esse poder público se divide em três: municipal, estadual e federal. E aí tem um quarto poder público, que daí é só o Distrito Federal, que daí seria o poder distrital. Mas, ficando nos três, que são a imensa maioria no Brasil, municipal, estadual e federal, então, por exemplo, as calçadas que são dentro das cidades é de responsabilidade da prefeitura municipal. As calçadas que são entre uma cidade e outra são de responsabilidade do Estado. E as calçadas que são entre um Estado e outro, a responsabilidade é da União. Vindo para a responsabilidade municipal, nós precisamos cada vez mais, em cada eleição, perguntar e pressionar os candidatos, tanto à Câmara de Vereadores quanto à Prefeitura, qual é o seu projeto para as calçadas da minha cidade. Então, nós estamos tendo em Curitiba um trabalho bastante intenso para tornar essa legislação que determina que a responsabilidade das calçadas é da Prefeitura, é do município. Nós estamos fazendo esse trabalho de forma bastante engajada para que isso se torne materialmente, ou seja, realidade. Essa é a nossa luta mais importante, porque se a calçada for boa para as pessoas com deficiência, essa calçada é boa para todos. Para o idoso, para a mulher grávida, para o pai e mãe que tem criança de colo e que leva ou no colo ou no carrinho. Então nós temos que ter calçadas acessíveis. Não podemos admitir, por exemplo, o que aconteceu na Rua Voluntários da Pátria, no centro de Curitiba, aonde, segundo os integrantes do Instituto para, né, de Planejamento Urbano de Curitiba e PUC, disseram que todas as normas de acessibilidade foram contempladas naquela, aspas, revitalização que fizeram na Voluntários da Pátria entre Praça Osório e Praça Rui Barbosa, eles disseram para mim, numa reunião, e eu sou conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Curitiba, e eles falaram para mim, que estava representando o conselho, e falou: não, todas as normas de acessibilidade estão contempladas nessa revitalização. E eu virei para esse integrante do IPUC e perguntei: então o conceito de acessibilidade que vocês estão usando é outro, não é o mesmo que está na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e muito menos que está na Lei Brasileira de Inclusão. Porque o conceito de acessibilidade é a possibilidade de alcance com autonomia, independência e segurança. E pasmem vocês todos que me ouvem nesse Brasil inteiro, essa revitalização que foi feita nesses dois quarteirões da Rua Voluntários da Pátria, entre Praça Osório e Praça Rui Barbosa, tornou impossível para o cego, vou frisar novamente, tornou impossível para o cego saber aonde acaba a calçada e começa a rua, aonde acaba a calçada e começa a faixa por onde transita os veículos, por onde transitam os veículos automotores.
Que absurdo.
E pasmem, tanto para o cego que usa a bengala, chamada bengala tátil ou bengala de rastreamento, quanto para o baixa visão. Por quê? Porque não há contraste entre a faixa de rolagem e a calçada. O piso faixa de rolagem, que eu chamo, é a rua por onde transitam os veículos. O piso que foi colocado para que os veículos transitem é um piso de paralelepípedo liso. Ou seja, numa cidade como Curitiba, que chove, que é úmida, um piso liso, ou seja, é risco para o pedestre que não sabe onde acaba a calçada e começa a rua, é um risco para o veículo que está vindo mesmo em velocidade baixa, porque se ele precisar fazer uma frenagem, ele vai deslizar. Eu queria entender daí quais foram as normas de acessibilidade que o IPUC seguiu. Não é a mesma que diz nas normas da BNT, não é, de modo algum.
Exatamente, falta uma visão global das circunstâncias, né? Que vá além da medida do paralelepípedo ou coisa
Sim,
assim.
Sim, mas... nós temos outros recursos, outras tecnologias de piso. Nós temos, por exemplo, o exemplo, professora Leomar, na Rua Marechal Deodoro, que é no centro de Curitiba também, entre Praça Zacarias e Mariano Torres, que a calçada ficou espetacular. Uma calçada
nosso
com...
paraíso. É o nosso paraíso da acessibilidade.
Com piso podotátil direcional, piso podotátil de alerta quando chega próximo do meio-fio, paver para que você saiba, consiga discriminar na sensação podotátil o que, que é a calçada e o que, que é o piso podotátil direcional. Ou seja, e tudo isso respeitando, inclusive, as questões ecológicas de impermeabilização do solo. O paver não impermeabiliza, ele deixa que a água flua para baixo, né? Que ele passe pelo piso, não formando poças. Temos árvores na Rua Marechal Deodoro que não precisaram ser retiradas, foram totalmente respeitadas na área de serviço da calçada, que é a área mais próxima do meio-fio. Então, se foi possível fazer na Marechal Deodoro da Fonseca, por que não fazer a Voluntários da Pátria e em todas as outras calçadas curitibanas? Por que, que o carro pode circular num piso plano, poroso, seguro, que é o asfalto, e o ser humano tem que fazer cross-country nas calçadas?
Exato.
Tem que ficar pulando obstáculos. E aí, como é que faz a pessoa que faz uso de cadeira de rodas? Como é que faz o idoso que faz uso de andador? Como faz o adulto que faz uso de muletas, o cego com a bengala tátil? Ou seja, Exatamente. Ou a cidade é para todos ou a cidade não é para ninguém. Se a cidade é só para carros, então para que calçada?
Exatamente. Eu mesma sofri um grande tropeção ali na Nestor de Castro.
Conheço bem.
Uma tampa de concessionária. Mas foi tão forte, eu só não caí porque o meu assistente estava comigo e ele me segurou em tempo. Se eu caísse, teria sido uma queda terrível. Mas com este tropeção, eu fraturei, eu estendi, não sei qual é o termo técnico, o menisco.
Você fez uma lesão no seu menisco e provavelmente deve fazer uma cirurgia.
Eles querem que eu faça, mas eu estou resistindo e estou conseguindo aguentar assim. Mas você veja a gravidade que foi, né? E eu que enxergo e que ando sem ajuda de nenhum recurso. Então, é uma questão de conscientização, né, dos poderes públicos, que existem, como você disse, pessoas cegas, pessoas muletantes, cadeirantes, os idosos, mulheres gestantes, mulheres com crianças, tudo isso. E nós chegaremos, né, como diz sempre, inclusive o nosso amigo Ricardo Mesquita. Ele está aqui falando com a gente. Eu vou ler aqui o chat dele.
Se não morrer antes, vai ficar idoso.
Vai ficar idoso, exatamente. Se tiver o privilégio de ficar idoso. Né?
Exatamente. E tem uma coisa, professora Leomar, que eu costumo sempre dizer. Se é possível fazer um asfalto bom para os veículos transitarem, é possível fazer uma calçada acessível.
Lógico.
A engenharia e a arquitetura têm essa expertise. Basta seguir as normas.
Com certeza.
E digo mais, professor, eu estimulo muito a cada cidadão que sofrer um acidente devido a má condições nas calçadas, eu o estimulo. Judicialize. Procure um advogado, procure a defensoria pública, judicialize, porque a hora que essas ações começarem a chegar nos tribunais superiores e começarem a ser feitas as jurisprudências sobre esses temas, o bolso da administração pública vai começar a doer.
Isso mesmo, eu deveria ter feito. Não fiz e me arrependo, porque é acidente de trânsito, não é, Roberto?
Sim, é acidente de trânsito. Nós temos um agente, um ente público responsável por este, pela manutenção e por fazer as coisas como a lei prevê. Como é que pode uma lei fazer uma previsão e o próprio ente público desobedecê-la?
Exatamente.
Porque lei não pede respeito, lei exige obediência. A lei, exato, ela tem o poder de cogência, ela obriga, ela não pede licença. Deixa a professora Leomar de pagar o imposto de renda que é devido. Vai ver se a Receita Federal e a Justiça Federal vai dizer: não, pobrezinha, hoje ela estava assim com dor de cabeça, por isso ela não pagou. Não, a multa é tanto e acabou.
É. O Ricardo então... Mesquita está falando aqui com a gente. Eu vou ler aqui o que ele falou. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque ele está falando
entusiasmadamente.
Entusiasmadamente, um trava-língua. Olha, ele diz assim: Curitiba não pode aceitar como modelo uma rua que voltou a usar pedra lascada, irregular e escorregadia, principalmente no centro das passagens elevadas de pedestres. Perfeito. Modelo que os órgãos públicos de Curitiba gastaram 2 milhões na Voluntários da Pátria. Olha que horror, né, que você está comentando ali.
E tem outra professora, vão ter que gastar mais uma verba para deixar as calçadas dentro das normas, porque fizeram e fizeram mal feito, porque se tivesse bem feito, nenhum cego estaria transitando por essa calçada e, de repente, estando no meio da via por onde passam automóveis. Simples assim. Simples assim.
É, os cegos frequentemente têm problemas, né? Se machucam, sofrem pequenos acidentes por causa dessas questões, né? Da acessibilidade urbana.
Sim. E nesse caso, da Voluntária da Pátria pode se tornar grave, porque pode se tornar lesão grave.
Sim.
Podendo levar um cego a se tornar um cadeirante, pode causar morte. Por quê? Porque ele não sabe que ele está andando no meio da rua. Não tem como saber.
Que absurdo, né?
Absurdo. Que absurdo.
Roberto, você tem orientação em mobilidade, como você falou, e além disso, desse conhecimento, você tem o belo cão-guia, que se chama Dexter, né?
Perfeito, então. Olha que interessante, professor.
E como é que você conseguiu? Conte para a gente sobre o Dexter.
Perfeito, perfeito. O Dexter, ele é fruto de um programa do Instituto Federal Catarinense. O Dexter é um patrimônio da União. Dexter é um cão-guia que foi desenvolvido e foi formado no Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú, que tem a única escola, a única instituição de ensino com competência para formar instrutores e treinadores de cão-guia a partir de uma instituição de ensino. Então, hoje, o Instituto Federal ele forma instrutores e treinadores. O Dexter foi fruto da primeira turma de instrutores e treinadores de cães-guia formada no Brasil. A instrutora do Dexter foi a professora Cida. Detalhe, todos os alunos que fizeram o curso de pós-graduação no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, de instrutor e treinador de cão-guia, todos eles são professores da rede Instituto Federal. A professora Cida é professora da rede Instituto Federal do Espírito Santo, o professor Leonardo é do Instituto Federal Urutaí, em Goiás, o professor Carlos é do Instituto Federal Catarinense Camboriú, o professor André já é da segunda turma do Instituto Federal também, de Camboriú. Então, o que que acontece? Os professores, para ter a sua formação completa como instrutores, eles têm que formar 5, salvo engano, de 4 a 5 duplas cego-cão-guia. Então, o Instituto daí, num primeiro momento, ele adquiriu cães. Isso nós estamos falando lá em 2012. Atualmente, ele já tem matriz própria no Instituto Federal, então ele já faz, inclusive, o desenvolvimento genético dos cães dentro do Instituto Federal. É um programa tão completo que, quando teve a visita da Federação Internacional de Instituições de Cães-Guia, o presidente da federação falou: o Instituto Federal larga com, no mínimo, 15 anos de experiência à frente de qualquer instituição. Por quê? Porque todos os instrutores são professores. E ele falou, e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque os professores já têm uma grande experiência em ensino e em convívio com as pessoas, com os alunos. Então foi muito interessante. E o Dexter, eu fui para lá em 2015, em última semana de novembro de 2015. Passei 3 semanas fazendo adaptação com o Dexter. Foi o curso mais denso que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque você vem de uma história onde você enxerga, onde você enxergava. Na sequência, você fica baixa visão, então é você e você mesmo. Então, as responsabilidades daquilo, caso você, né, sofra um acidente, é sua. No caso do baixa visão, que, por exemplo, que, né, no meu tempo, que não tinha nada de acessibilidade, não tinha norma nenhuma. Estou falando anos 70 e anos 80. E aí, o que que acontece? Depois, eu fui aprender mobilidade com a bengala, então era eu e eu mesmo, enquanto ir e vir. E, de repente, você tem que aprender a compartilhar a responsabilidade e, principalmente, para que você consiga compartilhar a responsabilidade, você tem que aprender a confiar no seu cão. E a minha instrutora, desde o primeiro dia que eu entrei no Instituto Federal Catarinense, Campos Camboriú, ela me dizia: confie no seu cão. E eu vou contar só uma história desse momento muito impactante para mim, que foi na metade do curso, quando a gente estava no 15º dia do 14º dia, para ser mais exato, da adaptação. E aí nós fomos para uma avenida e sempre você ia, né? Eu, o cão guia, a minha instrutora sempre próxima, e mais 3 auxiliares, né? Que eram 3 outros alunos do curso. Resumo da ópera: nós estávamos numa avenida extremamente movimentada, chamada Avenida Santa Catarina, em Camboriú. Lá, nós estávamos numa calçada e caminhando tal, e ela dando as orientações para mim. De repente, ela foi se afastando. Ela falou: Roberto, agora nós vamos ficar à distância, você está com um rádio e nós vamos te monitorar. Falei: ok. Só que eu pensei que eles iam ficar meio pertinho, tipo uns 5 metros de distância. Não, eles ficaram, sabe lá quantos metros de distância de mim. Tanto é que teve uma situação no meio da caminhada, a gente já tinha cruzado 3 ruas. E continuávamos caminhando, eu e o Dex. E, de repente, ele parou e ficou atravessado na minha frente. Ele ficou como se... ficou de lado para mim. Então, uma barreira. Ele impediu a minha passagem. Aí eu fiz o que eu já havia aprendido no curso. Volta 8 a 12 passos. Posiciona novamente, no mesmo sentido. E dá o comando. Novamente, no 11º passo, ele atravessou, parou e não me deixou prosseguir. Aí eu chamei pelo rádio, chamei pela... né? Viva voz, e ninguém veio falar comigo. Aí começou a me dar um medinho, né?
Claro.
Aí foi me dando uma certa aflição. De repente, eu senti uma mão no meu ombro, era a minha instrutora. Ela falou: Roberto, isso tudo faz parte do curso. Passe para mim a guia do Dexter, pegue a bengala que está na tua mochila e eu vou te mostrar do que ele te livrou. Mais ou menos 1,5 metros à nossa frente tinha um morrinho de terra. Depois desse morrinho de terra, tinha um buraco que ele ia da parede, ele ia do muro da casa até o meio-fio.
Meu Deus!
Impedia totalmente a continuação do caminhar, ele impedia a caminhabilidade pela calçada. Teria que ir para a rua. Só que a rua era muito movimentada.
Lógico.
Ali eu entendi a frase: confie no seu cão. Ali eu, quando chegamos, né, no final da tarde, de volta, que a gente fica numa residência do Instituto Federal, onde nós ficamos, né, internos lá, vamos dizer assim, habitamos lá durante, né, quase um mês. Ali eu chorei copiosamente porque foi muito impactante. Eu vi o quanto o Dexter já tinha, ele já tinha me adotado.
Que lindo isso, não é?
Foi, foi. Eu me emociono, professora, quando eu lembro disso.
Ah, mas é emocionante. Eu vi uma ocasião ali saindo do campus Tiradentes, da Uninter, aqui em Curitiba, o Daniel Massaneiro, que é um amigo nosso, que é um
grande amigo e querido.
O Daniel da Hazel, né?
Uhum. É namorada do Dexter, ela.
A namorada do Dexter. O Daniel Massaneiro é um bacharel em direito também, que trabalha na Uninter, e ele tem um cão-guia lindo, né? Uma fêmea chamada Hazel.
Hazel, é. Ela é da escola Pilot dos Estados Unidos.
Isso. E eu estava ali, esperando o meu marido que viria me buscar, e vi o Daniel saindo com a Hazel. E a Hazel me conhece, porque ela faz provas, o Daniel faz provas no Ciante com ela. Uhum. Então ela me conhece, ela faz festa para mim quando eu passo, o Daniel fica louco da vida. Tipo, não tenho culpa, ela que me conhece.
Exatamente.
Mas eu procuro não chamar atenção. Mas você sabe que ali na rua, ela com o Daniel, ela ia perto das paredes das casas, e ela me ignorou completamente. Se ela me viu, ela me ignorou. Impressionante a seriedade, a compenetração com que ela andava guiando o Daniel. Uma coisa linda de se ver, linda.
E quem observa, quem enxerga, fica impressionado com os desvios que o cão faz.
Isso.
E assim, é coisa que passa, o obstáculo aéreo passa pela nossa cabeça a centímetros. E o cão consegue fazer o cálculo.
Isso.
Que dê para passar os dois com segurança.
É
algo assim impressionante. E
maravilhoso.
Eu vou dizer mais, em relação ao cão-guia, por isso que eu estou dizendo a questão da Voluntários da Pátria, aqui em Curitiba, da rua, da remortalização da Voluntários da Pátria, que eu não advogo em causa própria, porque o meu cão-guia consegue me deixar seguro em relação a essa situação da rua Voluntários da Pátria. Mas eu estou pensando, sim, que para o cão-guia, ele te deixa longe do fluxo de veículos.
Sim.
Então, eu não vou, enquanto cego, usuário de cão-guia, não vou parar no meio da rua. Porque ele sabe me conduzir nesse sentido.
Uhum.
Agora, para o cego de bengala é impossível. Não tem como, você não consegue discriminar onde acaba a calçada, onde começa a faixa por onde passam os veículos.
É, eu até preciso passar ali a pé para sentir essa situação. Ainda não tive essa oportunidade.
Nós tivemos nós nos demos ao trabalho, eu e a Daiane Bubalo. A Daiane foi com o cão-guia dela, daí ela deixou com o filho, ele segurou o Aborim, que é um cão-guia também do Instituto Federal. Ela estava com uma sapatilha, professora, para tentar discriminar o que era calçada e o que era rua, mesmo de sapatilha, que é um piso de solado fino. Ela falou, não tem como.
Que triste isso, viu? Muito triste.
Eu diria que é uma vitrine de vergonha para a nossa cidade.
Exatamente. O Ricardo Mesquita está nos dizendo aqui que gostaria de ouvir de você o relato daquele caminho que vocês fizeram, daquela caminhada, melhor dizendo.
Ah, sim,
entre o terminal
de Guadalupe Rota
e o
Acessível. Isso, é um projeto que o Ricardo tem, um projeto importantíssimo, porque o terminal do Guadalupe, aqui em Curitiba, é um terminal de ônibus, na sua grande maioria, metropolitano. Ou seja, vem ônibus de diversas cidades da região metropolitana de Curitiba. E muitas pessoas que descem nesse terminal de ônibus, eles têm como destino o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas, por quê? Para tratamento. Porque o Hospital de Clínicas é um centro de referência para transplante de medula óssea e para diversas outras patologias. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz um transplante de medula óssea, por um certo tempo, ela fica com mobilidade reduzida. Por quê? Porque ocorre um enfraquecimento geral do corpo. E aí ela tem que se deslocar de cadeira de rodas. E as calçadas que são no trajeto que sai do Terminal do Guadalupe até o Hospital de Clínicas são simplesmente impossíveis de transitar com cadeira de rodas, impossíveis de se chegar, de ter acesso ao Hospital de Clínicas, porque na frente do Hospital de Clínicas, a calçada, além de ser de petit pavé, ela tem escada. É uma calçada com degraus. O que, que as pessoas são obrigadas a fazer? Elas são obrigadas a ir pela rua, dividindo o espaço com os veículos automotores. Só que são pessoas que já estão fragilizadas. São pessoas que estão indo para lá para tratamento. Gente, como é que eu não percebo isso enquanto administrador público? Isso é outra grande vergonha para a cidade de Curitiba. Vergonha. E eu penso sempre assim, se é possível fazer para os veículos asfalto onde ele transite de forma segura e confortável, por que não fazer os mesmos princípios para os pedestres? Calçadas acessíveis já.
Sim, é exatamente, é isso aí. E o Dexter veio, está aqui no Brasil, nasceu no Brasil, veio lá de Santa Catarina, né? Uhum. Mas nós sabemos que muitos deles ainda vêm dos Estados Unidos, como o do Daniel Massaneiro, né? Que passou horas e horas e horas viajando de avião com o Dexter, com a Hazel, descendo em aeroportos, ele me contava, descendo em aeroportos que ele não conhecia, com a Hazel, e chegaram aqui perfeitamente são e salvos, né?
Exatamente.
E eu acho interessante, você falou que o Dexter pertence à União.
Exato, é um patrimônio da União.
O cão-guia não pertence ao seu tutor. O tutor não,
não é dono. Ele não pertence ao usuário. Veja só, no caso das escolas de terceiro setor, as organizações sociais, por exemplo, a escola Helen Keller de Camboriú, que é a escola mais antiga do Brasil. Aliás, eu quero deixar aqui um abraço para o professor Fabiano Pereira, um amigo muito, muito querido, que é o instrutor da escola Helen Keller, um grande instrutor. Quero deixar um abraço para ele. Quero deixar um abraço também para o George. Não é piada, o nome do instrutor é esse mesmo que eu vou dizer. George Thomas Harrison, que é do Instituto Magnus, lá da região de Sorocaba, interior de São Paulo, que tem também uma organização social que forma cães-guia. Aí temos em Brasília, mas está parada, o Instituto Integra e o ABA. Temos no Pernambuco o Kennel Club, mas também sempre assim, a iniciativa sempre de terceiro setor, com exceção do Magnus e da Helen Keller, hoje elas estão bastante, com bastante dificuldades devido à própria questão da pandemia e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você recebe um cão de uma instituição de direito privado, então você tem um contrato com a escola, que é um contrato de comodato. E o que é um comodato? Você tem a posse do bem, no caso o bem é o cão-guia, mas a propriedade é da escola. Já no caso do Instituto Federal, por ser uma entidade de direito público, porque é uma instituição de ensino pública federal, então você, né, você, eu digo, o usuário desse cão, ele tem o cão-guia, a posse do cão-guia e a propriedade da União. E o contrato é um contrato de outorga, ou seja, é uma autorização de posse, você tem todas as responsabilidades, mas a propriedade, ou seja, ele é da União, ele é do Instituto Federal. Tanto é que, se houver, por exemplo, foi uma coisa que já me perguntaram, e se alguém roubar o Dexter? Olha, primeiro que em questão de 15 a 20 minutos vai ter algumas viaturas da Polícia Federal em cima de quem fez isso. Por quê? Todo cão-guia tem um chip de rastreamento.
Olha que interessante.
E sendo ele, e eu tenho prova disso, já conto como é que eu lembrei disso, porque isso nos é falado na adaptação. E sendo ele uma propriedade da União, então a competência para fazer A investigação e resgate é federal.
Ah,
já pensou, o camarada rouba o Dexter e dali 15 minutinhos tem duas viaturas daquelas Hilux preta parada na frente do cidadão?
Ele não vai ficar nada satisfeito.
Não vai.
Mas que beleza isso.
E eu relembrei dessa história do chip de rastreamento, professora, que em 2016 eu fui para Brasília. Ó, o Dexter está aqui, ó.
Que pena, não está dando.
Vamos
ver se no fim...
No fim eu dou uma passeada com o computador.
Isso.
Só um pouquinho, bebezão.
Ah, que amor, olha lá, ele está beijando. Ele está
dando um oi aqui, ó.
Está dando um oi, olha lá, que lindo, a cabeça dele está aparecendo. Ele é lindo.
Ele é uma graça. E depois eu digo a raça dele. E aí o que acontece? Eu fui para Brasília, que nós fomos tratar sobre a questão do Tratado de Marrakech. Né, que é um tratado internacional sobre livros e tarará. Bom, para pessoas com deficiência visual e outras deficiências. E quando nós fomos para lá, eu saí daqui de Curitiba, era umas 6:00 da manhã, fui para o aeroporto, 7:30, 7:15, eu tomei o avião, e fomos nós para Brasília, só eu e o Dexter. Chegamos em Brasília, daí tinha uns amigos de São Paulo, nos encontramos lá. Resumo da ópera. Estou me encaminhando para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Na hora que eu estou fazendo o meu check-in na entrada do Congresso, toco o meu telefone. Eram os instrutores lá do Instituto Federal Catarinense, os professores. Roberto, o que você está fazendo no Distrito Federal?
Oh.
Eu falei, quem está falando? Daí ele falou, o professor Carlos aqui e tal. Eu falei, eu vim para fazer isso. Ah, não, é que a gente viu aqui no rastreamento do Dexter que vocês estavam em Curitiba hoje de manhã e agora vocês estão já em Brasília. Então a gente queria saber se está tudo certo.
Olha que eficiente, hein?
Nossa! Isso aí eu falei, meu Deus!
Te dá uma tranquilidade.
Muito grande. Inclusive para quando a gente tem dúvida, para quando a gente... Gente, é um atendimento maravilhoso. Para quem diz que instituição pública não presta, eu sinto muito. Presta sim.
Presta. Dependendo de quem trabalha nela, não é?
É exatamente isso que eu ia complementar agora. Não é a instituição, são pessoas.
São as pessoas.
Por isso a gente deve pressionar.
Eu sou apaixonada por cães e por cães-guias o dobro. Então, eu fico enlouquecida quando eu vejo um cão-guia e quando eu falo neles, né? Eles são lindos, maravilhosos. Roberto, a gente está chegando ao final do nosso programa. Nós ainda
tudo que
teríamos...
é bom passa rápido, professora.
Tudo que é bom passa rápido, realmente. E nós teríamos muito mais o que conversar, né? Que vai ficar para uma outra oportunidade. E nesses 2 minutos aqui que nós temos, eu queria que você rapidamente nos situasse em quais são os maiores problemas que um cego enfrenta no trabalho. Além do seu deslocamento da casa para o trabalho, do qual nós já falamos, né?
Olha, um grande problema que nós temos ainda é o ambiente de trabalho acessível. Ou seja, não é o ambiente de trabalho acessível que é o problema, é o ambiente de trabalho não ser acessível que é o problema. Porque nós temos inúmeras tecnologias para tornar o ambiente acessível e, mesmo assim, senhores empresários... Confiem e acreditem na competência das pessoas com deficiência. Nós temos tanta capacidade quanto qualquer outra pessoa. Sempre lembrem, quando os senhores forem contratar uma pessoa com deficiência, que antes de ser com deficiência, nós somos pessoas. Então, vocês vão ter excelentes experiências com pessoas com deficiência e vão ter outras que não serão tão boas assim. Assim como com as pessoas comuns. Então, o fato de sermos pessoa com deficiência não nos faz melhor e não nos faz pior do que ninguém. Simplesmente somos diferentes. E nós conseguimos executar o labor, nós conseguimos executar o trabalho, só temos que fazer de uma forma diferente. Nós precisamos de acessibilidade. Quando nós temos acessibilidade, senhores, nós vamos muito longe. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, o primeiro desembargador do trabalho cego do Brasil, que foi lá no começo da carreira dele, quando ele fez, quando ele fez o concurso para juiz do trabalho, e que ele foi reprovado pelo então desembargador Nicolau dos Santos Neves, para quem quiser lembrar dele, o famoso Lalau, que disse para o doutor Ricardo assim: você não pode ser juiz porque você é cego, você não vai conseguir exercer sua profissão. E reprovou o doutor Ricardo Tadeu. E o doutor Ricardo Tadeu foi e fez um concurso mais difícil ainda, que é o do Ministério Público do Trabalho, e passou. O Ministério Público do Trabalho sempre teve uma visão de vanguarda. Isso numa época onde não existia legislação nenhuma para pessoa com deficiência. E o doutor Ricardo Tadeu é uma dessas pessoas que eu tenho como um ícone a ser, assim, aprender com a caminhada dele e aí formar a minha. E isso eu mesmo. Eu tenho a dizer o seguinte: proporcionem um ambiente acessível. Leitor de telas hoje não é só JAWS, que é um leitor de telas caríssimo para ser adquirido. Não, temos o NVDA, que é de plataforma aberta e gratuita. E tão bom quanto o JAWS. Isso. Exatamente. Falando em sistema operacional Windows. Exatamente. Então, gente, proporcionem ambiente acessível e vocês vão se surpreender com as pessoas com deficiência. Eu quero desejar aqui um excelente final de semana a todos, uma tarde boa a todos, e agradecer a professora Leomar e a todos da equipe. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Roberto Leite, querido. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesta uma hora em que conversamos sobre as questões tão pertinentes às pessoas com deficiência. Aqueles que estão conosco nos acompanhando, eu agradeço muito a presença. E já os convido para a próxima sexta-feira, às 16h30, para mais um programa ao vivo, Inclusão em Rede. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um e bom fim de semana. Ânimo elevado e se cuidando bastante. Tchau!
Inclusão em Rede.